Eu gostaria de voltar ao assunto da semana passada, que a gente estava falando sobre soberania, responsabilidade e fé. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Também em Êxodo 6:6. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrareis da sua servidão, e vos resgatarei, com braço estendido e com juízos grandes. Davi se refere ao Mar Vermelho como sendo Cristo morto e ressuscitado por nós. E aqui está falando exatamente do Mar Vermelho, que aqui é um ato soberano. Eu desci, eu sou o Senhor, eu vos tirarei, eu vos livrarei. Isso é o Senhor falando. Ele não é um ato dividido, é a soberania dele para a gente. E no Êxodo 14, versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Então aqui o comando do Senhor para a gente, a palavra dele para a gente foi, fica quieto e veja. Mas aqui no Mar Vermelho, aqui teve juízo, teve um cordeiro que foi morto, teve os soldados egípcios que foram mortos quando o Mar Vermelho fechou em cima deles. E, ou seja, mas é Deus por nós nesse instante. É uma salvação completa, é um ato soberano de Deus. E aí Kelly diz uma outra coisa, bastante interessante. Que no deserto, eles descobriram um problema. Porque o sangue de Cristo resolveu a questão do pecado. Resolvido. Mas não do pecado que trabalha no crente. E esse foi o ponto. Quando a gente é levado para Deus, o pecado foi tratado, mas a velha natureza ainda está aqui. Ela atua. Ela não foi morta, ela está com a gente. E aí é interessante, que quando ele livra o povo, passa pelo Mar Vermelho, entra no deserto, ou seja, os inimigos foram julgados, eles não eram mais escravos, eles se depararam com eles mesmos. Não tinha mais jugo de ninguém nas costas deles, eram eles. E eles descobriram que apesar de tudo aquilo que tinha acontecido, daquele livramento, daquela mudança, eles ainda eram orgulhosos, tolos, carnais, tinham vontade própria. Então ali eles descobriram duas coisas bastante importantes sobre a velha natureza. Primeiro, que não houve perdão para a velha natureza. Ela não foi perdoada. Vamos abrir lá em Romanos 8:3. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, Deus condenou aquela vida. E eles não entenderam muito bem naquele momento. E aí descobriram uma outra coisa muito importante, complicada da velha natureza. Ela tem uma tendência contínua a se afastar de Deus. Tudo que ela faz é para afastar de Deus. É interessante que o Senhor Jesus, ele não virá para nos abençoar onde estamos, como Israel. Ele não vai abençoar a gente aqui. Não é esse lugar. Israel sim, ele vai voltar no milênio, vai tratar com Israel para a gente. Não. Nossa promessa é outra. Ele vai nos buscar e nos levar para ficar onde estiver. Não é aqui para a gente. E aí entra a figura do Jordão. O Jordão somos nós mortos e ressuscitados com Cristo. Se no Mar Vermelho era Deus por nós, agora é Deus em nós. Paulo usa muito essa frase no Novo Testamento para dizer em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ele volta isso muitas vezes. Que a gente pode muita coisa em Cristo. E aí como cruzar o Jordão? Hoje, fé. Vamos abrir lá em Gálatas 2:20. Aqui o apóstolo fala, né? Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É interessante ela, vivo-a na fé. Só para a gente lembrar o que é fé, que é Hebreus 11:1. Que é o firme fundamento das coisas que se esperam, Cristo, e prova das coisas que não se veem, o céu. É interessante esse momento. E aí vem a parte prática, do cristão, que aí entra a nossa responsabilidade, que é viver de acordo com o lugar que Deus definiu para a gente. Essa terra não é nossa, né? Vamos abrir lá em Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Também vamos abrir algo bendito, que é Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Cidadania, bênçãos celestiais, completamente diferente de Israel. E em tudo isso, de que maneira? Em Cristo. Ele diz aqui, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, em Efésios, lugares celestiais em Cristo. A nossa nova natureza, só existe um lugar que ela pode ser completamente satisfeita, é no céu. É só lá. Enquanto a gente estiver aqui, ela será incompleta. Não tem o que fazer com ela. Deus julgou a carne. E o que a gente é chamado a fazer como cristão é ficar do lado de Deus. É o que ele nos mostra o tempo inteiro. Ocupar os nossos corações com o que é precioso aos olhos de Deus. O único poder que o cristão tem, o único e verdadeiro poder que o cristão tem nessa vida, é lembrar que nós somos cidadãos celestiais. Em Cristo. Esse é o ponto. Se a gente não tiver isso em mente, como eu posso me comportar direito? Se a gente esquecer a nossa cidadania. Aí eu queria citar duas coisas, que assim, tem um filme dos anos 80, chamado Um Príncipe em Nova York. Era uma comédia, que era um príncipe africano, que ele vai para Nova York, mas ele chega em Nova York e ele não quer viver uma vida de rei, ele quer viver uma vida de uma pessoa comum. Então ele vai trabalhar numa lanchonete, ele se veste de maneira comum, mora num subúrbio, mas ele quer ser uma pessoa do povo. Ele está ali, aquela não é a terra dele, ele é um rei, ele é de uma família real, mas naquele momento ele está no meio daquele povo. Só que tem um problema, mesmo ele estando no meio daquele povo, ele fala diferente, ele se porta diferente. E as pessoas percebem isso. Por exemplo, eu tenho uma sogra que ela é italiana. Se você falar com ela 5 minutos, você pode não saber que ela é da Itália, mas você fala assim, essa mulher não é daqui. Alguma coisa ela tem de diferente. Isso não leva meses para entender. Leva minutos. Você fala assim, essa pessoa não, é de algum outro lugar. Esse sotaque, esse jeito, a maneira que ela fala, as coisas que ela fala, a maneira como ela se porta. E aí, é que a gente volte para isso, né? O quanto que a gente se identifica com essa nossa nova pátria? A gente viu aqui, a carne foi julgada, a natureza foi julgada, o mundo foi julgado. O quanto a gente reflete no nosso dia a dia, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de vestir. O quanto as pessoas ao nosso redor identificam que a gente é diferente, que a gente é estrangeiro nesse lugar. Assim, essa pessoa é diferente? Quanto a gente vive isso? Se você, por exemplo, fala com... na casa da minha sogra, ela veio para o Brasil e ela quer viver como ela vivia na Itália. Na minha casa dela não tem arroz e feijão, ela só são coisas da Itália, ela só fala de coisas da Itália. Tem uma irmã nossa que está na França, a Maria Elisa. Ela postou ontem, ela quer comer arroz e feijão. Ou seja, ela quer se identificar com a pátria de onde ela veio. O quanto a gente se identifica com a nossa pátria? Aí Kelly diz algo precioso, essa é uma verdade muito preciosa. Que assim como a gente já passou pelo Mar Vermelho, a gente também já passou pelo Jordão. Assim como a cruz de Cristo nos trouxe salvação, né, e a gente tem a certeza da salvação, então a gente também tem que ter certeza que nós somos cidadãos celestiais. Essa é uma verdade, de certa forma, abandonada. A gente é peregrino? Sim. Mas a gente não é só peregrino. Nós somos peregrinos e cidadãos celestiais. A gente não está aqui de qualquer jeito. E nós estamos unidos a Cristo. Quero falar para a gente voltar, lembrar dessa verdade, que o deserto é algo temporário. Onde é o nosso lugar? Lugares celestiais são os nossos lugares permanentes. Então, que o Senhor nos dê graça para que a gente viva de acordo com essa verdade.
É, que são figuras do Velho Testamento, duas situações distintas, que são figuras para nós do Velho Testamento, que Deus usa e traz para o Novo Testamento. Claro que o povo de Israel foi o povo escolhido de Deus. E para Deus obrar ter feito aquela obra de tamanha grandeza, tinha que ser um poder, né, acima de um poder normal, porque Faraó, o Egito, era o povo mais poderoso da terra naquele tempo. E Israel estava subjugado ali pelo Faraó, pelo seu exército, pelo povo que oprimia o povo de Israel todos os dias. Então eles viviam numa opressão. E eles não tinham como se libertar dessa opressão. É uma figura nossa. Quando nós estávamos aqui no Egito, nós estamos no Egito de uma forma figurativa, né? Mas quando nós estávamos escravos dos nossos pecados, escravos do diabo, que é uma figura de Faraó, então nós vivíamos o quê? Oprimidos, embaixo do jugo de um tirano que queria só o quê? Que queria sugar de nós a nossa vida. Né? O diabo, que foi homicida desde o princípio, ele queria ver-nos o quê? Sofrendo, padecendo. E era isso que o povo de Israel tinha no Egito. E não havia poder humano que pudesse livrar aquele povo do jugo, da escravidão, do domínio de Faraó. Se alguém se rebelasse, seria morto. Qualquer um que se rebelasse, se houvesse uma rebelião, o exército de Faraó era poderosíssimo. Causava pavor, causava medo. Quando o povo de Israel viu que os exércitos de Faraó vinham atrás deles, eles temeram muito. Porque eles conheciam, eles sabiam quem era aquele soldado, sabiam quem era Faraó, o poder que eles tinham. É, mas esse poder de tê-los tirado do Egito foi sobrenatural. Deus vai mostrar o seu poder, então, tirando esse povo do Egito com o seu poder. Vai usar um homem, através de uma vara. Né? Quando Moisés estende a vara, ele ergue a vara, o mar se abre. Teve que usar um objeto, foi a vara. Mas antes de tudo, se a gente passar lá para Êxodo 12, nós vamos ver que esse livramento não foi sem ter havido uma vítima inocente, morrido, derramado o sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Aquele povo que estava escravo ali, ele foi liberto, na verdade, Deus libertou, Deus os comprou, figurativamente, com o sangue do Cordeiro. Porque vendo eu sangue, diz as Escrituras, passarei sobre vós, e não haverá praga de morte sobre nenhuma casa, sobre nenhuma casa. E, então, esse custo de tê-los libertado foi a custo de sangue, que é uma figura de Cristo. Cristo morrendo pelos nossos pecados. A passagem do Mar Vermelho, nós vamos ver que ela se deu à noite, se deu em trevas. Não é? E diferentemente quando eles atravessaram o Jordão, foi durante o dia. Então, aquele significado que o irmão falou, quando eles saíram, eles passaram pelo mar, foi Cristo morrendo por nós. Porque o mar se abriu em dois e eles passaram no meio. E eles podiam ver as águas do lado direito e as águas do lado esquerdo como uma grande muralha. Isso causava pavor para eles. E o exército de Faraó vindo atrás, mais temor ainda. Quando nos fala de escuridão, né, quando Cristo morreu, fez-se trevas por toda a terra. E a escuridão fala da negrura dos nossos pecados. Não foi, então, sem um custo que Deus nos libertou dos nossos pecados, mas foi através do sangue de Cristo. E nós vemos que essa opressão que teve quando eles saíram do Egito, uma coisa é sair do Egito, outra coisa é entrar na terra de Canaã. Quando eles saíram do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles puseram o pé onde? No deserto. Claro que eles tinham, não sei quanto que era a jornada que eles tinham para ir direto para a terra, se eram 11 dias, mas eles ficaram 40 anos no deserto. Uma coisa, então, é sair do Egito e passar pelo Mar Vermelho, Cristo morrendo por nós, que é, na verdade, Colossenses. A epístola de Colossenses nos fala de Cristo morrendo pelos nossos pecados. Se a gente for ler lá em Colossenses 2, versículo 12, Colossenses 2, 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então é Cristo morrendo pelos seus santos, quando eles estão atravessando o Mar Vermelho. Foi noite, era trevas, tinha a opressão do exército. Nós vemos que ali, quando Cristo morreu, tinha a opressão, que o diabo estava presente também, né? Nós vemos que foi tudo, culminou o quê? No poder das trevas, no poder político dos romanos, no ódio do homem expressado através da cruz de Cristo. Mas ele morreu, Cristo morreu pelos seus santos. Ele pagou o preço através do seu sacrifício com o seu sangue. E isso não dependia de nós, dependia de um poder sobrenatural, como eu já disse. Deus tinha que tirá-los do poder de Faraó, e foi isso que Deus fez. Eles podiam ficar com temor ou sem temor, mas Deus iria livrá-los a todo custo. E não ia ter nenhum poder humano que conseguiria barrar essa ação de Deus, quando Deus vai libertar seu povo. E quando Deus chama os seus santos, então aqueles que morreram, é Cristo morrendo pelos seus santos, quando Cristo morre por nós, ele nos liberta, ele nos dá libertação. E quando a gente vai, quando esse povo depois fica 40 anos no deserto, e eles estão às margens do Rio Jordão, é uma coisa diferente. Eles estão saindo do deserto para entrar na terra da promessa. E ali, naquele dia, durante o dia, não havia nenhum inimigo, claro, não havia trevas. Não era a vara de Moisés, mas era a arca da aliança que estava presente em Josué capítulo 3. Quando eles vão atravessar, quando os sacerdotes colocam o pé nas águas do Rio Jordão, elas simplesmente param. E se a gente for, a gente não vai abrir lá, mas está lá em Josué 3, a situação foi totalmente diferente da situação vivida no Mar Vermelho. Agora, somos nós, né, mortos e ressuscitados com Cristo. É diferente. Quando nós estamos entrando, então, figurativamente, com o povo judeu, na terra da promessa. E as águas, se a gente for notar, elas não ficaram como grandes muralhas, elas pararam. As águas, o Jordão, transbordava, fala a palavra, nas suas ribanceiras. Ou seja, no ímpeto do Jordão, quando o Jordão estava com a sua vazão, sua maior vazão, Tava águas passando por todos os lados e tava na sua maior plenitude do Rio Jordão. Deus vai fazer o quê? Deus vai fazer o povo seu, que foi liberto do Egito, atravessar para herdar as promessas num leito totalmente seco. Por quê? As águas que vinham de cima do Jordão pararam em Adão, na cidade que chama de Adão, exatamente o nome de Adão, que nos lembra de Adão, o primeiro homem que desobedeceu a Deus e trouxe todo esse juízo em nós. As águas pararam mais ou menos 30 quilômetros de distância da onde eles puseram o pé no Rio Jordão, para cima. Acima de onde eles estavam, 30, elas se juntaram num montão, como fala a palavra. E está lá em Josué 3, quem quiser ler. E depois, as águas que escorreram, que estavam à esquerda deles, elas passaram, foram embora. Ninguém viu mais água, as águas foram embora. E essas águas foram para o Mar Morto. As águas que eram juízos, então, que levavam, né, o homem à morte, elas foram, eles não viram mais. Não havia mais juízo. Não havia mais águas de juízo, né? Não havia mais opressão. Mas eles passaram o Jordão a seco, sem nenhuma opressão. Isso mostra, figurativamente, a nossa herança com Cristo. O que nós herdamos com Cristo. Aí vai nos falar já de Efésios. Efésios capítulo 2. Que é uma situação diferente da situação de Colossenses. É o crente aqui na terra. Ele sabe que ele foi morto e ressuscitado com Cristo. Mas ele está com os pés aqui nesse mundo. Está com os pés aqui nesse deserto. Quando eles atravessam para a terra da promessa, já é Efésios, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, a nossa condição agora de termos atravessados a seco o Rio Jordão é a situação em que nós estamos em Efésios. Ressuscitados juntamente com Cristo e assentados nos lugares celestiais. Não é a nossa, se a gente ler Colossenses, nós vamos ver que é nosso andar aqui nesse mundo. Não temos uma pátria aqui nesse mundo, né? Não temos nada. É olharmos para o alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Mas aqui em Efésios nós já estamos, né, de posse dessas bênçãos. Então são duas situações distintas, vividas pelo povo de Israel no Egito e quando eles vão entrar na terra de Canaã. Então, no Egito, o inimigo estava atrás. E, em Canaã, o inimigo estava na frente. Mas eles já estavam, o quê? Todos derrotados. Começou com Jericó, né? Muralhas de Jericó, mas... depois eles iriam o quê? Sete nações mais poderosas do que eles iriam exterminar, né? Deus já tinha dado a vitória para eles. É diferente, o inimigo estava à frente, mas Deus já havia dado a vitória. Eu queria ler só para a gente, queria deixar citado aqui, lá em Josué capítulo 3, versículo 11. Vamos ler do versículo 11. Josué capítulo 3, versículo 11. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã. Aqui é Adã, mas eu tenho o nome de Adão também, que está da banda de Sartã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Interessante essa situação, que aqui não tinha água nenhuma. A água se fez um grande montão, como já disse, e eles só viram escorrer. Quando colocaram os pés, viram aquela água escorrendo. As últimas águas do juízo escorreram para o mar morto. Aquilo que ia trazer morte para nós já não ia passar mais adiante de nós, né? Então, nessas duas figuras muito propícias, muito interessantes, nós vemos a situação, então, de Deus usando, né, todo o seu poder nas duas, mas duas situações diferentes como figura para o cristão aqui.
Recebi uma pergunta de uma pessoa que é até curiosa a pergunta, né? Porque ele diz assim: já que Cristo pagou na cruz por todos os nossos pecados e não existe mais a possibilidade de nos perdermos eternamente, será que pecar não seria uma forma de nós mostrarmos para Deus o quanto nós confiamos nessa salvação? Eu nunca tinha imaginado que alguém pudesse fazer uma pergunta dessas, né? Então, quanto mais eu viver em pecado, mais eu estaria demonstrando para Deus que a minha fé é segura mesmo, que eu confio que eu não vou perder minha salvação, que eu não vou me perder para sempre. É uma pergunta tão estranha que a gente não está preparado para receber essa pergunta. Então, eu não respondi, eu só mandei para ele uma passagem de Romanos, porque não tem nem o que responder. A Bíblia já responde isso de uma maneira tão clara, e é justamente essa segunda parte que o irmão nos falou, a primeira parte que é aquela obra de Deus, e a segunda parte que agora, o que cabe ao crente, é justamente a resposta para a pergunta do capítulo 6 de Romanos, versículo 1, quando ele pergunta assim: que diremos, pois? Esse é o nosso lado da questão agora. Até ali estava falando do que Deus fez, falou da salvação pela fé, da obra de Cristo. Agora, que diremos, pois, então? Em vista dessas coisas, que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Praticamente foi essa a pergunta, com outras palavras, que essa pessoa fez. E a resposta é essa aqui. Na realidade, aqui vai falar da morte agora. Fomos sepultados, no versículo 4, com ele, com Cristo, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então agora vem o lado da responsabilidade de andar em novidade de vida. Por quê? Porque o nosso velho homem está morto. E aqui fala que ele está morto. Embora nós saibamos que ele coloca as asinhas de fora, se nós dermos chance, mas é uma situação já resolvida, nós nunca podemos nos esquecer disso. Não é o fato de eu não deixar o velho homem agir que me torna mais salvo. Não. Mas porque se eu deixá-lo agir, eu continuo salvo para sempre. Porém, eu não vou usufruir daquelas bênçãos que foram reservadas, vamos chamar assim, do outro lado do Jordão. Eu vou continuar num deserto e sofrendo os ataques da carne, como é que chamava aquele rei que foi o primeiro que atacou? Foi Amaleque. Eu vou estar lidando com Amaleque o tempo todo. E esse capítulo 6 é importante, porque o versículo 6 dele diz, sabendo isto, uma coisa que tem que ter em mente, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. E ele vai falar mais na frente, no versículo 11, assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres às suas concupiscências. E depois ele vai falar mais à frente, no versículo 13, para não apresentarmos os nossos membros ao pecado, e no versículo, um versículo que eu acho muito, muito interessante, é o 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então essa é a nossa situação agora. Éramos servos do pecado, sem jeito de fazer outra coisa a não ser pecar. Hoje não somos mais servos do pecado, porém temos a carne em nós e podemos permitir que ela atue, e aí nos tornamos servos, quando nós já tínhamos sido colocados na posição de livres. E aí vamos deixar de colher os benefícios que foram reservados para nós, figurativamente falando, do outro lado do Jordão.
É interessante que no Velho Testamento a gente tem uma figura de um crente que procura ficar mais próximo do Senhor e de um que se afasta do Senhor. É a história de Abraão e de Ló. Se a gente não tivesse o Novo Testamento para falar de Ló e olhasse a história de Ló, nós falaríamos que ele era um perdido. Porque quando o Abraão, que não era Abraão ainda, que em Gênesis 12 era Abrão, ele só foi no Gênesis 17 que ele foi virar Abraão, porque ali mudou o relacionamento dele com Deus. Quando ele saiu, Ló saiu junto com ele. E então ele sabia basicamente o que Ló sabia. Mas quando ele pôde ter responsabilidade de decidir, ele decidiu ir para o rumo de Sodoma. E ele tem três passagens muito emblemáticas. Quando ele decide para Sodoma, depois ele é preso em Sodoma, Abraão vai lá libertar ele. E depois, quando vai ser aplicado o juízo em Sodoma, ele está às portas, ele tem uma posição de autoridade em Sodoma. Então é um crente que, assim, se a gente só visse isso, ele falaria, isso daí é um perdido. Mas Primeira Pedro diz que o justo Ló, ele fazia tudo errado, mas ele era um salvo. Então esse é o ponto da responsabilidade. É você saber o que você vai fazer com isso. Você não vai perder a sua salvação, isso é óbvio. Isso é notório. Essa é a primeira verdade. É quando ele fala em Êxodo 3:8. Eu vou vos livrar e vou te levar para uma terra. São duas coisas que ele está prometendo ali. Livrar daqui e levar para lá. E Ló não viveu sob essa responsabilidade. Tanto que Ló acaba a vida dele numa caverna. Perdeu a salvação? Não. Só perdeu todo o privilégio de viver próximo ao Senhor. Isso garante a Abraão também que ele não errasse? Não, Abraão também errou. Mas ele procurou ter uma convivência próxima do Senhor. Ele procurou viver nas coisas do Senhor. Ele procurou levar e mostrar para as pessoas ao redor dele a cidadania que ele tinha. Tanto que tem um caso que ele vai lá com Abimeleque, Gênesis 21, que ele vai discutir com o rei por causa de um poço. Que o poço ali é uma figura da palavra de Deus, que é onde mana água. Ele defende a palavra de Deus. Ele briga por um poço, que é onde está a água, onde está a fonte de água dele. Hoje, figurativamente, essa fonte de água para a gente é a Bíblia. Então a gente tem essas duas figuras. Um que procura estar próximo do Senhor e aproveitar todas essas benesses, e outro que só foi salvo, mas ele não cruzou o Jordão. Ele vai ficar lá, preso no mundo, arrumando coisas que não deveria, e não se ocupar com aquilo que é precioso ao nosso Senhor.
Eu anotei uma frase aqui que eu não sei de onde eu tirei, está anotada na margem da minha Bíblia, só vou citar, não sei quem é o autor. Estamos mortos para as coisas para as quais estávamos vivos e vivos para as coisas para as quais estávamos mortos. Às vezes eu penso no incrédulo, né, fazendo alguma coisa assim, principalmente agora, ano político, a gente vê as pessoas fazendo tudo que podem para poder se eleger ou poder conquistar uma cadeira. E aí eu me vem à mente o seguinte: esta é a única vida que elas têm. Essa é a única chance que elas têm de ter algum, de usufruir de alguma coisa, de ter poder, ou ter prestígio, ou ter fama, ou qualquer coisa assim, ou até mesmo ter bens. É a única chance. Porque acabou aqui, acabou, não tem outra chance. E o cristão não, ele está salvo eternamente, então ele, a perspectiva dele é eterna. Ele não precisa se atracar às coisas daqui, porque ele sabe que a qualquer momento ele vai ter as coisas de lá, da glória, com Cristo.
É interessante que saiu uma reportagem essa semana, porque o Google ele sintetiza todas as buscas dele. E foi a primeira vez que apareceu um termo mais pesquisado que Jesus Cristo. A palavra Jesus Cristo é a palavra mais pesquisada do planeta. Por incrível que pareça, a gente olha o mundo do jeito que está, e as pessoas estão buscando. Que o Senhor permita que a gente seja uma luz para elas.
Quando Deus olha, interessante que citou, a situação do crente mundano, que é uma figura de Ló, né? Ló estava em Sodoma. Mas a palavra, quando Deus vai destruir a Sodoma e Gomorra, a palavra fala, aconteceu o quê? Destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Deus não se lembrou de Ló. Gozado, Deus se lembrou de Abraão, porque ele havia feito um concerto com Abraão. E havia prometido para Abraão que não condenaria o justo com o ímpio. E nós temos isso numa figura de Cristo. Nós temos que olhar para Cristo. Ainda que a nossa situação nesse mundo aqui seja uma situação difícil, ou seja uma situação que a gente não está levando de acordo a palavra de Deus, a gente está vivendo em desobediência, Deus vai olhar para Cristo. Claro que nós vamos ser afetados por causa da nossa comunhão, mas sempre é Cristo, nunca é nosso andar, né, de maneira nenhuma, que nós vamos agregar alguma coisa à nossa salvação. Mas Deus olha para Cristo, autor e consumador da nossa salvação e da nossa fé.
Só para terminar, 1 Pedro 2,9, não precisa abri-la não, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.